Boas-vindas, ouvinte do 23 Mágicas. Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e falando diretamente do divã da terapia hoje, Elisa Costa.
E aí, Randy, e aí, galera. Boas-vindas a mais um episódio. Hoje sem draft de 23 Mágicas.
Isso, isso mesmo. Semana passada não deu pra fazer episódio, tá, pessoal? A vida acontece, correria, um monte de coisa. A gente perdeu o dia da gravação, depois não conseguimos gravar, mas estamos aqui com um episódio muito especial, com participações especiais aqui no episódio também. Então fica ligado que vai ser muito interessante. Não falaremos exatamente sobre o formato atual, não falaremos exatamente sobre o draft, ou não abriremos pacotinho, mas vamos falar coisas muito interessantes sobre o jogo, sobre o draft, né? Não é mesmo, Elisa? Sobre o Magic em geral.
Exatamente. Como você comentou, a vida acontece e é tipo isso. Porque o que acontece quando a gente não tá jogando Magic, né? Vamos tentar falar um pouco sobre isso.
Exatamente. Antes da gente começar, eu queria lembrar você que você pode apoiar o nosso trabalho aqui nos seguindo nas redes sociais, em @23mágicas, no Twitter e no Instagram. Pode mandar uma cartinha pra gente também, 23mágicas@gmail.com, e apoiar a gente financeiramente no apoia.se/VTM. Lembrando também que você pode acompanhar os vídeos que eu solto de vez em quando no canal Eu Countero e também acompanhar as lives da Elisa e os vídeos dela no canal Migo Cheiras, tanto na Twitch quanto no YouTube. E aí eu queria fazer aqui uma prestação de contas, mais um mês, né, que nós tivemos aqui de apoio das pessoas. Como mês passado eu não tinha feito ainda a doação para a organização da cidade civil, Elisa, e eu vou já juntar com a desse mês e fazer para tentar ajudar ali alguma instituição que está tentando ajudar o Rio Grande do Sul, que está passando por uma tragédia climática muito complicada aí, muito culpa também do desgoverno lá que vem ocorrendo já há alguns anos lá naquela região, né?
Exatamente, não adianta a gente falar em só em tragédia climática, porque, ah, beleza, tá chovendo muito, mas quando você fica um governo atrás do outro, que vem com austeridade fiscal, teto de gastos, corte de verbas e todas essas coisas aí que só favorecem a classe dominante, né? Quando a gente tem uma classe política que é só um balcão de negócio da burguesia, ao invés de servir a população, é exatamente isso que acontece. Era uma tragédia esperada, assim, basicamente, de se acontecer. Mas é isso, galera. Quem puder, vamos lá, mas também vamos aí aproveitar esse momento para criar uma consciência política também que, assim, não devia depender só da gente, sabe? Tipo assim, é muito massa a solidariedade das pessoas, mas é uma questão muito maior que isso tudo, assim. A gente precisa da organização, do poder público e do Estado também para se mobilizar, para impedir que isso ocorra, né? Não adianta o Estado vir só depois, ah, vamos soltar todas as verbas para reconstrução, mas, pô, isso aí não tinha nem que estar acontecendo em primeiro lugar, né? A gente tá enfrentando a catástrofe climática iminente no mundo inteiro, então cada vez mais importante aí a nossa consciência de classe e a pressão popular e tudo mais para que isso não se repita.
Exatamente, Elisa. Aí a nossa doação, né, proveniente do apoio aqui da galera ao 23 Mágicas, uma doação pequena, né, muito simbólica também, mas a gente convida você que tá ouvindo a também doar aí para ajudar as pessoas. Inclusive, um abraço aí a todos os ouvintes que moram lá no Sul, né? Eu falei, inclusive, com a Thaís Pisoni, que os pais dela moram para lá, ela tava tendo problema, entrei em contato com ela e tal, ela falou que agora eles já estão bem, já foram resgatados, assim. Então, todo mundo que acompanha aqui o 23 Mágicas, nossos ouvintes, que, né, um abraço aí. E espero que as coisas melhorem aí nos próximos dias. E é bem isso que a Elisa falou mesmo, né? De todo jeito, vou deixar aqui um link na descrição do episódio também de alguma organização confiável para você conseguir realizar a sua doação.
Exatamente, doem para organizações civis, não doem para o safado do governador do Rio Grande do Sul lá que abriu um Pix, porque essa grana ele vai usar depois de palanque para ele próprio, saca? O maluco, tipo, é um oportunista sem vergonha, velho. Mas enfim, tem um monte de organização séria que tá fazendo um bom trabalho. Prestem atenção também, tipo, quem vocês estão apoiando, saca? Acho que isso é importante.
Isso, a minha dica aqui, ó, sempre dá uma verificada no site da MOL. A MOL é uma organização que trabalha com outras organizações da sociedade civil e ela faz uma curadoria muito grande, né, para saber quais organizações você pode doar ou não, quais organizações têm prestação de contas, né, que é uma coisa muito importante. Então, através do serviço da MOL, fica até mais fácil de você encontrar organizações para você doar com mais tranquilidade, tá bom? Mas eu acho que é isso de recadinhos hoje, Elisa. Hoje teremos um episódio um pouco mais pé no chão, um pouco mais sério, então vamos subir a música aqui para ir direto para o assunto principal da nossa semana. Elisa, vamos lá. Hoje eu queria falar, né, a gente estava conversando aqui durante as últimas semanas, eu e você, lá no seu grupo também, no Migo Chat, sobre a nossa relação com o Magic, né, porque é uma relação complicada, às vezes a gente se estressa com o jogo, às vezes a gente fica meio mal, então assim, muitos tópicos aqui que eu separei pra gente conversar sobre, mas basicamente eu acho que o resumo de tudo seria isso, né, que o jogo Magic é muito legal e a nossa relação com ele precisa ser boa também, né. E a gente tem que fazer sempre uma boa autoanálise para saber quando essa relação tá boa ou não tá, para ir regulando, né, equalizando esse tipo de coisa, né?
Exatamente, acho que é um ponto que a gente já tocou aqui, tipo, várias vezes já, mas mais de leve, assim, que o jogo tá aí pra gente se divertir, sabe? Não adianta a gente querer insistir num negócio que estamos passando raiva e aí vários pontos, assim, várias reflexões, a gente chegou e falou, não, vamos fazer um episódio só sobre isso, porque eu acho que é um momento, assim, que a gente tá, sabe?
Sim, eu vou falar que, assim, durante Thunder Junction, nas últimas edições eu já andava um pouco estressado com o jogo, mas não era culpa do Magic, era culpa dos meus outros problemas do dia a dia que estavam me deixando muito estressado. E aí quando eu ia tentar jogar Magic, ou eu também já estava estressado, ou, sabe, uma internet cai, ou você tem algum problema, geralmente um problema de conexão ali e tal, e vai te deixando, né, naquela angústia e tal. E agora nessa última edição, não é uma edição que eu me diverti muito, não é uma edição que eu fui bem necessariamente, né? Uma edição que dessa vez eu perdi bastante. Isso vai deixando a gente estressado, né? Perder no Magic é muito estressante, né?
Exatamente, já dizia a máxima, você tá se divertindo quando você tá ganhando, né? Você começa a perder, o negócio vai perdendo a graça, você começa a ficar lhe dando murro em ponta de faca. E aí, se você se força a continuar jogando, especialmente, é onde tudo vai desandando, né?
E eu senti que você também, nessa edição, você também não foi, apesar de você ter saído de férias, né? E talvez por conta disso também, né? Você, eu acho que em tempos passados, iria febrar muito e jogar 50 drafts por dia. E dessa vez você pôs o pé um pouco ali no freio, jogou menos, até assim, jogou bem, curtiu a edição, deu pra, né, se divertir, deu pra entender a edição, mas eu não sinto que você ficou fissurada nessa edição, como eu já vi você em outros casos com o Magic, né? E por que disso?
Então, vamos voltar um pouquinho, foi quando a gente teve essa ideia de gravar esse episódio, né? Tem um podcast que eu gostava bastante de acompanhar, que chama Mystical Dispute, que eles sempre faziam um debate, assim, tipo, sei lá, carta X versus carta Y, ou cor X versus cor Y. E eles meio que sumiram, assim, né, por um tempo. Aí, domingo retrasado, assim, se é domingo passado ou outro, eles lançaram um episódio do nada, assim, que era chamado A Vida versus Magic The Gathering. E eu falei, nossa, deixa eu ouvir, né? E toda a ideia era eles explicando por que eles tinham sumido, porque os dois estavam muito ocupados, então eles não tinham tempo pra jogar, e refletindo, saca? O tanto, tipo, o que o Magic já fez de bom na vida, e quando que é bom parar, e por que outras coisas às vezes tomam relevância acima, e não sei o quê. E eu fiquei pensando, assim, sobre a minha própria vida, né? Acho que todo mundo que ouve já sabe, assim, mas durante esse ano eu passei tanto por um divórcio quanto por uma transição de gênero. E eu me botei a pensar que, assim, que desde essas duas coisas, com o divórcio eu tenho menos tempo pra jogar, porque agora eu tenho que cuidar de mim mesma, sabe? Eu tenho que cuidar da minha casa, fazer minha comida, tipo, N coisas que antes tomavam conta pra mim. Agora eu tenho que ir atrás disso. E com a transição eu comecei a sair mais, saca? Eu comecei a me sentir mais à vontade comigo, comecei a sair mais, comecei a ver mais pessoas, comecei a, tipo, a, sei lá, buscar outros relacionamentos e fazer mais amizades e tal, porque eu tava mais confortável. E aí a conclusão, até escrevi isso no Twitter, é que eu tava gostando mais da vida do que do Magic, saca? Então Eu saquei, assim, que, tipo, durante muito tempo em que eu tava infeliz, o Magic era a minha forma de escape, assim, da vida, sabe? Quando eu não tava muito satisfeita, então eu podia ficar febrando, e isso me dava uma válvula, assim, pra escapar da minha realidade, que não tava tão boa. Mas a hora que eu mudei a minha realidade, a minha vida começou a ficar mais interessante, sabe? Então, como você falou, nossa, eu adorei Thunder Junction. Tipo assim, se eu tivesse mais 3, 4 horas no dia, eu tentaria jogar um pouco mais, sabe? Se o dia, de repente, tivesse 28 horas e a gente não tivesse que trabalhar essas 4 a mais, eu estaria jogando um pouco mais de Magic. Mas realmente, assim, eu não tô conseguindo, porque, tipo, meio da semana eu tenho que arrumar um monte de coisa, eu tenho que fazer call, esse fim de semana eu tô saindo. Então, assim, até ontem eu dei uma raid pra Rosemary lá, eu comentei que era a primeira vez que eu joguei com a Roxanne. Ela falou, nossa, primeira vez? Mas como assim? Eu falei, pô, eu não tô jogando muito. Eu fui vendo Silent In Lands. Assim, entre o Silent In Lands, o Mall e os Pod Drafts que eu joguei, tipo, coisa de 30, 35 drafts, assim, não foi muito, sabe?
Uhum.
Isso é a quantidade de drafts que eu jogava, sei lá, em uma semana, duas, de uma edição nova, sabe? É. E assim, a edição não saiu faz tanto tempo assim, né? Faz o quê? Umas 3 semanas? Mas no começo ali eu joguei muito nos primeiros dias. Já deixei um monte de gameplay ali gravada, inclusive ainda tá saindo vídeo no YouTube todo dia, mais por causa desse começo, mas eu comecei a não achar tempo depois, sabe? E isso pra mim não é uma coisa ruim, sabe? Eu tô muito feliz, assim, que tipo, desculpa aí galera que, sei lá, que acompanha, assim, na moral, eu não quero parar de jogar, eu ainda gosto do jogo, mas eu percebi que tem me feito bem não jogar menos Magic, mas tem me feito bem estar num ponto da minha vida que eu posso jogar Magic menos, sabe? Tipo, que eu tenho essa relação mais sadia com o jogo, assim, que eu acabei criando, porque a minha vida tá melhor, eu tô mais feliz, eu não me sinto na compulsão de jogar Magic pra esquecer o que tá acontecendo na minha vida, saca?
Sim, entendo perfeitamente. É muito legal esse seu relato, assim, com essa sua experiência, né? E acho que muita gente que ouve aqui consegue, talvez, se identificar, né? Jogos em geral, nossos hobbies, várias coisas, se tornam, muitas vezes, válvulas de escape das nossas vidas, né? Seja do trabalho, do estresse e tal. E, inclusive, assim, um insight, uma coisa que veio na minha cabeça, né? Uma das coisas que me estressa com médico, às vezes, olha que engraçado, é que é o momento em que... Ai, na minha terapia vai ter bastante coisa pra conversar. O momento em que eu tô indo pra me divertir, certo? No Magic, eu tô indo ali pra me divertir. Só que aí, se você não consegue... Quando eu não consigo me divertir no Magic, eu me sinto culpado. Porque eu falo, não, mas era pra eu estar conseguindo me divertir aqui. É o momento que eu separei do meu dia pra me divertir. Como eu não tô me divertindo, sabe? E aí, em vez de você fazer outra coisa, você às vezes insiste e tal. Eu acho que tem muito disso, né, de você limitar suas opções, né, do seu dia a dia a essas coisas, assim, né. E querendo ou não, o Magic também é algo viciante, né, isso é algo inegável.
Não, inegável, o jogo é simplesmente muito bom, tipo, genuinamente é um dos melhores jogos já feitos, assim, tem muita coisa que ativa a gente, e tanto o sistema de mana, eu acho, tem um design, assim, que é feito, tipo, pra fazer você querer jogar mais, sabe, pela variância que tá embutida. Tipo, às vezes você vai perder por coisas que não estão no seu controle, e vice-versa, você vai ganhar também por isso. Então isso te dá um estímulo pra continuar jogando, né, porque, ah, se comprasse tal coisa diferente, o jogo podia ser diferente, então é mais um negócio pra te manter ali, igual caça-níquel. O tanto que o jogo é bem feito também, então envolve lore e arte, essas coisas pra gente ficar pensando quando a gente não tá necessariamente jogando, né? Ficar conversando sobre a lore, a novelinha. E mesmo o jogo em si, sei lá, eu posso estar no trabalho e não tá podendo jogar, mas eu posso passar o dia olhando o decklist no 17 Lands, sei lá, olhando os stats das cartas, vendo o Twitter do Fire Shoes, pegando umas ideias de deck, sabe? Seu jogo construído e etc. Então, assim... Acho que é muito fácil a gente deixar o jogo absorver muito da nossa vida, sabe?
Sim.
Que é tão... Pega tanto, assim.
Eu acho que com você e comigo também, né? Agora com o podcast, eu tenho por mais que meu canal no YouTube seja meio que um hobby, né? Não é nada sério. Mas o podcast é que eu já levo um pouquinho mais a sério, por exemplo. Eu e você, por criarmos conteúdo pra internet, rola, de certa forma, no subconsciente, uma certa obrigação de jogar, às vezes, pra criar conteúdo mesmo. Tipo, sim. Tem que jogar, tem que gravar um vídeo, tem que fazer alguma coisa. Às vezes, assim, não é só jogar, tem que jogar e vou picar essa carta aqui diferentona pra criar um conteúdo diferente, porque eu já joguei com essa outra carta, sabe? E isso gera um estresse também na gente, né? Porque vai transformando isso quase que num trabalho, de certa forma, né?
Num trabalho. Eu fiquei pensando, eu lembrei de um momento no ano passado, foi Marcha das Máquinas, né? Uma amiga me convidou pra um churrasco. Eu falei, pô, não posso, nesse dia tem Arena Open, não posso ir. E eu ganhei $500 nesse Arena Open, sabe?
Uhum.
Só que hoje em dia, nesse ponto da minha vida que eu tô, eu nunca ia deixar de ir numa festa por causa de Arena Open. Tipo, esse último agora que teve nesse último fim de semana, eu não joguei porque eu fui numa festa eletrônica no sábado e tal.
Sim.
E pra mim só tá tudo bem, saca? Beleza, é legal jogar Open, é divertido, ganhar uns dólares da hora, conteúdo bom. Mas eu não tô mais botando Magic na frente da minha vida igual eu teria feito antes, saca? E você comentou de terapia, eu comentei isso na minha terapia também. Tipo, ela também falou, não, é exatamente isso, sabe? E sexta eu encontrei uma amiga também, que também é trans e ela é psicóloga. E ela falou que também passou pela mesma coisa, sabe? Ela não joga Magic exatamente, mas ela costumava, tipo, passar muito mais tempo jogando, sei lá, Fallout. E agora ela joga muito menos, assim, porque a vida dela também é mais agradável do que era antes, saca?
Uhum.
Então, acho que, sei lá, isso aí é uma coisa que acontece, assim, é tipo... Tanto com a minha terapeuta quanto com essa amiga, a gente pensou que, tipo, o hobby termina sendo essa fuga, assim, mas quanto mais a gente tá confortável na nossa própria vida, fazendo as, tipo, relacionando com as outras pessoas, que eu acho que é a base da vida, assim. Não que Magic também não seja, sabe?
Sim.
É que, sei lá, eu jogo muito mais Magic online do que presencial, né? Eu tive que parar de jogar presencial, inclusive, vender todas as minhas cartas por causa do divórcio. Mas, mesmo assim, mesmo tendo a comunidade e tal, trocando ideia ali com a galera, a gente acho que ainda se deixa absorver pelo hobby. E quanto mais se deixa absorver, quanto mais a gente tá com falta disso, assim, na nossa vida, sabe?
Porque existem hobbies que exigem um pouco da gente, né? Sei lá, meu hobby é correr no parque. Exige você ter um tênis legal e você sair de casa e você correr. Né? O hobby do joguinho, de videogame, ele é um hobby legal e tal, mas ele é um hobby muito confortável pra você chegar em casa depois do trabalho, comer algo, qualquer coisa, seja saudável ou não, sentar e jogar, sabe? E a gente tem que conseguir equalizar essas coisas porque pode acabar se tornando um semi-vício, um vício ali, ou uma válvula de escape fácil demais para as coisas da vida, né? Às vezes é interessante a gente se colocar em situações um pouquinho mais difíceis, né? Tipo, que você falou, ir pra festa e tal. Eu conheço muita gente que tem uma trava social, assim, porque dá mais trabalho você ir numa festa e conversar com as pessoas e tal, do que você, né, sentar em casa ali, jogar um joguinho
e tal. Sentar e jogar o dia inteiro, exatamente. Uhum.
Olá, eu sou o Vitor, psicólogo e psicanalista. Também atuo na Sameca, que é uma frente de massas da Soberana, que se propõe a oferecer atendimentos psicológicos para todos que quiserem. Para mais informações, nós temos o nosso Instagram, @sameca.pc. Também sou militante da Soberana, que é um coletivo marxista-leninista, que se propõe a ocupar as redes sociais e compartilhar cada vez mais o conhecimento da classe trabalhadora. Aqui temos um ponto importante, que é entender quando a gente usa o jogo para fugir da realidade que a gente tem como algo que tem uma limitação muito clara e evidente, mas que é difícil de perceber justamente por ser usado como fuga. Que é a vitória dentro de um jogo, ou o sucesso dentro de um hobby, é ser vista como a representação de quem eu sou. Então, se eu venço muito no jogo, quer dizer que eu sou muito bom. Se eu perco muito no jogo, quer dizer que eu sou um lixo, quase nada, ou de pouquíssimo valor. Então, se a gente tem essa oposição entre ser muito bom através da vitória e ser muito ruim através da derrota, a gente está condicionando a nossa existência a um resultado de um jogo. e que é multifacetado. Por vezes você não teve a melhor estratégia porque você está muito concentrado em ganhar, logo você está apressando jogadas, apressando movimentos, antecipando decisões que poderiam ser feitas com muito mais calma se você tivesse, por exemplo, usando aqueles 30 minutinhos de jogo, ou uma hora ou duas horas que seja do seu dia para jogar, como algo para você conseguir relaxar ou conseguir fazer algo que você gosta. E não necessariamente fazer algo que você quer e conseguir algo que você quer, que seria a vitória, por exemplo. Então, condicionar a vitória como sendo o resultado de quem eu sou é uma forma muito clara da gente também perceber como é que essa posição do jogo ela tem grande impacto na nossa vida, ou pode ter também, né? Então, tem momentos da nossa vida que o jogo é muito importante, tem momentos que não tanto. Então, por vezes, quando você está na escola, por exemplo, você pode jogar por várias e várias, várias horas e se reconhecer através disso. Mas se você está trabalhando muito, se a rotina está muito pegada e tudo mais, e não se tem tanto tempo para jogar assim, faz com que a gente tenha menos tempo, logo o trabalho, por vezes, ele assume essa posição de se eu vou muito bem no trabalho, logo eu sou muito bom, ou se eu vou muito mal no trabalho, logo eu sou muito ruim. Mas aí a gente entra num fator que é o ambiente competitivo também. Se a gente compete com outras pessoas, a gente quer ganhar. O processo de competir pode ficar em segundo plano se justamente a gente está muito focado na vitória, se a gente está muito focado no resultado e não no processo. E aí faz com que esses encontros virtuais, né, essa virtualidade dos encontros que a gente tem, ocupe um espaço muito mais significativo na nossa vida do que os encontros que a gente tem na nossa vida real, dentro dos espaços sociais que a gente habita, seja família, seja amigo, seja conhecido, seja trabalho. E aí o jogo ele vai mobilizar todos os nossos afetos para que a gente se reconheça através desse espaço. Quando a gente fala de diversão e jogar, é importante considerar que a diversão ela está sempre no encontro. E esse encontro é sempre uma relação com o outro. Pode ser uma pessoa, o outro, mas pode não ser também. Pode ser com a vitória. O outro pode ser a derrota. O outro pode ser a surpresa. O outro pode ser um triunfo. O outro pode ser uma tragédia. Esses são outros e vários componentes com que a gente interage em qualquer interação de jogo, inclusive, não só no Magic. Mas a gente consegue se divertir a partir dessa relação com esses outros, com essas imprevisibilidades, com coisas que estão fora do nosso alcance. E aí, se obrigar a jogar, por vezes, é emular um encontro com o outro. Emular um encontro com a vitória, emular um encontro com a tragédia, emular um encontro com o triunfo. E se isso tem que ser apresentável, tem que ter, de alguma forma, uma performance que seja interessante de ser vista. Isso já não se trata mais daquilo que acontece de fato, mas com aquilo que eu gostaria que acontecesse para que eu pudesse mostrar. E aí se perde muito da qualidade do jogo, e principalmente da qualidade divertida do jogo, porque a gente não está mais olhando para outra pessoa que está do outro lado como uma pessoa que também vai ter respostas aos movimentos que a gente faz, que também vai errar, que também vai acertar, que também vai ter uma sorte inacreditável. E isso faz com que a gente fique muito mais no campo da emulação do que, de fato, na realidade do encontro que a gente está tendo ali com o outro. E isso condiciona imensamente a nossa relação com o jogo. Porque se a gente está muito focado na vitória, ou se a gente está muito focado no triunfo, a gente perde todas as outras qualidades do encontro. E quando a gente está se sentindo bem, isso faz com que a gente valorize com muito mais naturalidade esses outros encontros de participar e ter essa relação com o outro que seja muito mais agradável.
E agora, uma coisa muito interessante que você falou aí, né? Você não tá mais indo pra loja e tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo em que tem essa parte da nossa relação com o Magic, que é, de certa forma, meio ruim, né? Inclusive, assim, Eu perdi, eu fiquei estressado com Thunder Junction. Eu perdi muito seguido, assim. Eu acho que eu fiz um troféu a coleção inteira. Eu fiquei estressado. Eu falei, eu não vou jogar mais a edição, né? Toda aquela coisa. Mas eu fiquei pensando em não jogar mais o Magic, sabe? Falei, pô, como é que eu faria com o podcast se a Elisa tivesse que tocar sozinha? Será que ela chama outra pessoa e eu só edito o podcast? Porque teve um dia que eu fiquei muito estressado. E é um estresse que reflete na nossa vida pessoal também, então... A gente tem que ter cuidado com isso, né? E só que, ao mesmo tempo, eu tenho grandes amizades que eu fiz através do Magic, né? Muita galera que a gente se encontrou, inclusive, galera que eu já fui jogar Magic físico junto, ou que a gente já foi sair pra beber, né? A gente foi naquele barzinho Match Marcha com o pessoal.
Sim. É, inclusive esse domingo que eu tava aí emotiva em casa pensando nisso, eu comecei a mandar uns áudios lá no amigo chat, a galera começou a lançar o testemunho, sabe? Tipo, é que o Vic fala, não é só sobre Magic, sobre Gathering, é sobre amizade, né? Porque, tipo, a gente conseguiu reunir uma galera e se juntar e a gente, sei lá, nem falou sobre Magic esse tempo todo, sabe? A gente tem um milhão de assuntos da vida pra discutir, assim... O jogo foi só um pretexto pra gente estar ali, mas de forma alguma é a coisa que une a gente já tem uma amizade pra além disso, sabe?
Sim.
Não é interessante, uma outra coisa que você me lembrou a memória agora, com esse negócio de estressar com Thunder Junction, eu acho que eu nunca postei tanto um 2 no YouTube, sabe? Tipo, assim, eu tô me divertindo, eu não tô ganhando nessa edição, sabe? Muito assim, sei lá, eu não devo ter uns 5 troféus, se pá, 6... Uma coisa assim, tipo, pouquíssimos. Só que eu também, de certa forma, aprendi a perder e continuar gostando do negócio, sabe? O Karlov Manor lá. Eu tava perdendo e eu perdi a paciência rápido com a edição, que eu tava achando um saco porque eu tava perdendo. E eu acho que eu não tava ainda tão confortável na minha vida no momento que aquela edição saiu, saca? Então eu simplesmente parei de jogar, eu acho que foi o melhor que eu fiz, assim. Eu falei, não vou jogar isso aqui, não tô gostando. Enquanto que Thunder Junction eu consegui perceber uma diferença, que mesmo perdendo eu ainda tava me divertindo, porque ainda tinha uns negócios legais rolando na edição. Tipo, você perde por umas coisas ridículas, assim, que não tinha o que você fazer, mas eu simplesmente tava olhando e falava, ah, tá bom, é o que acontece, sabe? Segue e joga outro e tá tudo bem, eu vou postar os meus 1-2 no YouTube mesmo e problema. Quem tá assistindo não gostar, o problema não é meu, sabe? Eu não vou ficar me matando pra ter resultado e tal, tanto que eu nem tô jogando tanto assim e quando eu jogo... Quando eu consigo jogar, eu fico contente que eu tô jogando e tá tudo bem, sabe?
Uhum.
E aí, assim, por acaso, esse dia sexta aí que eu fui nesse bar encontrar minhas amigas e tal, elas foram embora mó cedo, aí eu voltei pra casa, eu tava totalmente sem sono, eu tava maquiado, eu falei, bom, vou fazer uma live aqui, aproveitar, né? Aí abri uma live, comecei a jogar a Areninha, aí no meio da primeira match, um outro amigo me chamou, falou, chegamos aqui no Stonewall e tal, nesse bar que eu tô falando, cola aí. Eu falei, ah, demorou, tô colando. Aí eu parei a live depois da match 1, fui lá, fiquei lá um pouco com eles. A hora que a gente veio embora, eu cheguei em casa e, tipo, meio que abri a live de novo, mas já era 4 da manhã. Tinha, sei lá, umas 2 pessoas assistindo e joguei as outras matches e fiz um 3-0, saca? E, tipo,
olha só.
Sei lá, não tinha expectativa nenhuma, saca? Mas, assim, eu tava tão feliz aquele dia, tipo, feliz comigo, que eu acho que não importa qual resultado que eu fizesse, eu já tava mal alcoolizada também. Mas, sei lá, eu tava contente, porque, tipo, eu tava vendo as pessoas que eu gosto e eu tava bonita, saca? Então eu falei, ah, mas se eu fizer 1-2 aqui, se eu fizer 3-0, dá na mesma. Eu fiz o troféu e, pô, da hora, saca? E, sei lá, o importante não é ganhar ou perder no jogo, no fim das contas. É óbvio que a gente tá falando num jogo online, que você precisa, tipo, ganhar pra continuar jogando, né? A gente já falou vários artifícios, ah, faz outra conta. Ou você pode, sei lá, jogar mal e gastar grana, etc, etc. Mas, tipo assim, o importante não é o resultado, galera. Acho que essa é a fita no fim das contas, sabe? Você não tem que... É óbvio que é mais divertido quando você ganha. É claro, a gente é ser humano. A gente gosta, tipo, das dopamina no cérebro, sabe? Ver a telinha do troféu ali é muito mais legal. Mas eu acho que trocar um pouco a perspectiva, sabe? A gente não joga só pra ganhar. O objetivo do jogo não é farmar gema. A gema é só uma ferramenta pra você continuar jogando, saca? E acho que, assim, você consegue encontrar diversão mesmo quando você tá perdendo, que pessoalmente foi o que aconteceu comigo em Thunder Junction, eu acho que é o ponto ideal pra você tá, sabe? E assim, eu sou mal privilegiado, eu tenho, tipo, 100k gema, eu tenho uma conta o Open do Mall, sabe? Do programa de creator. Então, assim, é lógico que a minha perspectiva é diferente, saca? Mas eu acho que é esse o ponto da coisa. Não se preocupar com isso, assim. Não é pra isso que a gente joga, sabe?
Sim. É, inclusive, uma coisa que eu acho que vem me estressando com o Magic, e eu reparei nisso olhando o meu canal, é que antes eu jogava muito mais pod draft com os meus amigos. E agora, acho que deu uma desacelerada, né? Porque primeiro que o Matirino parou de dar as gemas, aí é mais difícil de criar quórum. Porque as pessoas não aparecem pra jogar sem um incentivo de ganhar as gemas do Matirino, é mais difícil, né? Então, não exatamente é difícil, mas assim, o hábito das pessoas daquele tempo era esse. Então agora é necessário criar um novo hábito dessas pessoas, se reunir pra jogar draft, sem estar valendo gemas do Matirino, ou talvez criar algum outro tipo de competitividade, seja um placar, alguma coisa assim, que motive as pessoas, né? Então é necessário criar uma nova cultura pra voltar a jogar esses pod drafts. E eu vi que isso era uma das coisas que mais conseguia fazer eu extravasar, assim. Tipo assim, eu não precisava jogar na arena, sabe? Porque fica com essa coisa da cobrança de ganhar, porque, vou perder todos os recursos, aí tem que criar uma nova conta, aí vou ter, sabe? E você jogando ali com os amigos, você não tem isso, você só vai jogando, vai se divertindo, vai dando risada no Discord junto, né? E as últimas edições, eu joguei muito pouco pod draft, inclusive por segunda-feira ser um dia em que eu fico sempre muito ocupado, eu não consigo nem jogar a Liga My Angels. E isso tem feito muito falta na minha rotina com Magic também, né? E eu acho que fica aí a dica também pra quem tá ouvindo, né? Essa coisa do gathering, de jogar com outras pessoas, de ir na lojinha. Esse Magic solitário só no Arena, ele é muito estressante, porque você vira uma maquininha ali, né, de só jogar e ir atrás de chegar no Mítico, sei lá, ou de ganhar troféu no draft. E aquilo ali não é exatamente sustentável.
Exatamente. Não, eu acho que você acertou um ponto muito bom, velho, que essa cultura aí do draft todo dia, né, quando tinha as gemas, a galera simplesmente se juntava pra jogar e todo dia a galera tava jogando pod draft. Isso aí meio que parou, assim, sabe? E o ponto é esse, é o Magic solitário, sabe? Não se isolar no hobby, tipo, falar que as partidas, assim, uma das partidas mais legais que eu joguei esse ano foi, tipo, eu conheço uma galera que tem uns pré-con, sabe? Eu tinha, inclusive, um kit aqui de aqueles decks inicial da Wizards que eu dei pra uma amiga minha que tava aprendendo a jogar. E a gente jogou um pouco, sabe? Tem outra amiga minha que tem os pré-con do Jace, da Vraska e da Chandra, sabe? Jogar essas partidinhas, tipo, sem shield mesmo, sabe? Aquele Magic ali, Magic raizão. Das ruas, sabe? Raizão, é. Mas é muito mais legal, saca? Quando você tá jogando com alguém na sua frente e você não tá pensando em metagame, você não tá pensando em, tipo, vou ganhar o jogo aqui, saca? Tipo, todas as formas de otimizar a partida, você não tem stakes nenhuma na coisa, né? Você tá só jogando pelo prazer de jogar, saca? Sim. Isso assim, é muito refrescante, sabe? Acho que mudou minha relação com o jogo também bastante, essas partidinhas aí de pré-con sem shield, sabe? Tipo, me fez enxergar, assim, enxergar de volta sobre o que é o jogo, sabe? Isso eu recomendo bastante também. Quem tiver um book aí em casa, galera, monta uns deckzinhos assim e, tipo, joga com, sei lá, ensina o seu priminho, saca, a jogar. Sim. E tipo, é muito divertido, é muito bom.
Monta um clube do Magic no condomínio, né? Talvez eu faça isso aqui aí, ó.
Isso, é, porque, pô, quando a gente tinha 13 anos, é a forma que a gente jogava, sabe? E por que que isso se perdeu? Qual foi o momento que você começou a só pensar em metagame e otimização e você esqueceu desse jogo, sabe? Tipo, sei lá, meu, tem até se for jogar no Areninha, sabe? Vai jogar um jumping, assim, tem tanto formato casual pra você jogar no Arena, saca? Mas a galera só quer saber de pegar Mítico e ganhar o Open, saca? E eu acho que não é só sobre isso o jogo.
Meu nome é Rudá, eu trabalho com Magic desde 2012. Primeiro comecei escrevendo alguns textos e hoje em dia todo o meu trabalho é sobre Magic. A minha relação com Magic, ela é bem longa, né, se a gente parar pra pensar, porque é o meu trabalho e quando está muito tempo, ele acaba permeando também as suas relações sociais, né, então eu tenho muitos amigos que vieram do Magic e falam muito com Magic comigo, né, fora que um dos meus hobbies ainda é o Magic. O Magic é importante na minha vida, ele permeia muitas relações, Mas eu tive que saber dividir muito bem. E como eu disse, tipo, é uma coisa que tá no meu trabalho, tá em momentos de lazer e tá, né, em outras relações da minha parte. Então, por muito tempo, não foi saudável. Não foi nem um pouco saudável. O Magic não era algo que me agradava. Melhorou quando eu soube separar como eu encaro cada uma dessas coisas. Ter que entender que a minha relação com o Magic como trabalho é diferente da minha relação como hobby, que é diferente da minha relação social com o Magic. Então, quando eu vou no local e eu vejo pessoas que também jogam Magic, não quer dizer que só vou falar com elas sobre Magic, eu posso falar sobre outras coisas. Do mesmo jeito, a minha relação com o trabalho é uma relação onde eu tenho que trocar minha hora por capital. E com o hobby, não. Eu não tenho que fazer coisas que gerem capital. Eu tenho que me divertir. Então, entender essas três relações e a diferença delas e tal, fez com que a minha relação com o Magic se tornasse muito mais tranquila, né? E daí, fazendo uma extensão, né? Se momentos em que não foi saudável, é justamente quando não existia uma divisão. Então, é aquele momento que você se sente culpado porque você está comprando uma carta, porque, na verdade, o Magic só tinha que te dar dinheiro, ou não, você não devia jogar Magic no seu tempo livre, porque isso é um trabalho. Ou, não gosto de falar com as pessoas sobre Magic fora. Quando você não sabe permear, entender exatamente como é cada uma das suas relações, ele vira algo absolutamente tóxico, porque você se cobra o tempo todo. E aí, quando tudo vira uma relação de capital, acho que esse que é o grande problema de todas essas relações que eu citei. Quando tudo vira uma relação de capital, vira extremamente tóxico. Porque você não pode trabalhar o tempo todo, sabe? Isso é completamente destruidor para a cabeça de uma pessoa. Quando você consegue separar o Magic capital do Magic hobby, do Magic social, a coisa fica muito mais tranquila, porque só uma dessas relações é de trabalho. As outras relações são relações humanas, que por acaso tem o Magic lá dentro. Mas o problema não é necessariamente o Magic. O problema é você achar que toda relação de Magic tem que ser uma relação de capital. Hoje em dia, né, com as relações que a gente tem de trabalho, né, onde você é o seu próprio chefe, você não precisa que alguém fique te cobrando para você fazer algo. Porque você se cobra sozinho e com o tempo isso vira um vício. Então quando você fica se cobrando, eu tenho que produzir mais conteúdo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, você está sendo cobrado pelo capital porque você tem que produzir mais para pagar mais conta. Se o que você produzisse já pagasse tudo tranquilo, você não ia ficar, eu tenho que ficar em cima o tempo todo, etc, etc, etc. Claro, a gente sabe que tem coisas que são importantes de falar sobre. Então, vai ter um Pro Tour, é bom eu falar sobre, né? Falando da minha produção de conteúdo, excepcionalmente. Saiu tal carta, é bom eu falar sobre. Só que às vezes tem momentos, e eu passei por um desse recente, que você não dá porque é trabalho. Porque você não pode trabalhar nesse momento. Porque você tem que ocupar sua cabeça com outra coisa. E nesse momento vem essa cobrança toda. Cobrar jogar Magic, pra mim, tem muito mais a ver com o quanto eu me cobro, no geral. Então, eu tenho que ser bom, eu não posso perder, eu tenho que ganhar todos os meus jogos e tal. Isso tem a ver comigo. Jogar virou algo que eu faço por prazer. Por mais que eu jogue pra pagar conta, quando eu falo de Magic Online, hoje em dia eu me cobro mais para produzir conteúdo do que para jogar. Então, o jogar e pagar contas com isso, como diminuiu por conta do aumento da produção de conteúdo, aqui falando, né, bem de como funciona a minha questão, a produção de conteúdo eu me cobro muito mais e tal, e eu tenho ciência que isso vem do sistema que a gente vive. Com o tempo eu tive que arrumar a minha relação com o Magic, porque, obviamente, a frustração passa por mim. Mas como que eu vou lidar com isso? E principalmente por que a frustração acontece? Né? Minha frustração acontecia muito ligado a criar expectativa. Só que quando a sua expectativa está presa ao resultado, então eu tenho que ganhar o torneio, você vai sofrer. Tá? Os torneios de Magic tendem a ser, principalmente quando a gente está falando de torneio classificatório, tal, que é o que gera mais frustração no jogador, eles são fábricas de perdedores, né? Como o Jerry Thompson cunhou já. E onde um jogador só vai sair vencedor de lá. Se você só focar, eu tenho que ganhar o torneio, você vai acumular frustrações. Porque um torneio de 32 jogadores e que 31 pessoas saem frustradas. Agora, se você focar mais no processo, como é a sua preparação, a sua relação fica mais tranquila. E foi o que aconteceu nos últimos tempos, assim. Por mais que eu não esteja competindo tanto que eu já competi, principalmente quando a gente fala de classificatório, né? Hoje em dia eu jogo muito mais no Magic Online, onde premiar bem já tá bom. Então, eu fiz top 8, já é ok, eu não fico me cobrando de, eu tinha que ter ganho o torneio. É, um top 8 já é um dinheiro legal. Então, a minha relação mudou nisso, mas entender que eu não preciso ganhar um torneio para aquele torneio ter sido bom. Então, eu posso ter me preparado muito bem, a variância bateu, coisas deram errado, mas eu posso ficar feliz com a minha preparação. Porque eu sei que a preparação é o que eu vou carregar para outros torneios. Se eu só focar em eu tenho que ganhar esse torneio, eu tenho que ganhar esse torneio, eu vou me frustrar um dia após o outro, porque toda vez que eu não ganhar, eu perdi. Se eu perdi, isso é errado. É uma relação muito tóxica.
Agora, Elisa, outra coisa também que eu queria comentar aqui, que eu acho que é meio que a nossa relação, né, e a minha relação com o médico, ela tá um pouco defasada aí. É como se fosse um copo que tá pingando água ali e ele tá transbordando aos pouquinhos, porque o próprio médico, a empresa, né, a Hasbro e a Wizards, não ajudaram nos últimos tempos, né? Então, acho que vai juntando tudo isso também, né? Então, a gente já tá descontente com a Wizards, já tá descontente com a Hasbro, e aí, sei lá, vai juntando uma coisa com a outra, e você vai ficando mais estressada. Aí, no fundo, acho que tem uma vozinha que fala, pô, você vai ficar jogando esse jogo aí que só tá te trazendo desgosto, sabe?
Sim. Mas é, exatamente. Eu acho que, assim, também... O foda-se pra Wizards e pra Hasbro, eu acho que é uma parte muito importante também da relação com o jogo, sabe? Tipo, sei lá, meu, não esquenta, sabe? É uma corporação multibilionária, corporações multibilionárias vão fazer o que corporações sempre fazem, sabe? Eu acho que aquele negócio é a gente tentar buscar refúgio do capitalismo nas coisas que dá, sabe? Tipo, esquecer, assim, essas decisões corporativas e tal... Por mais que, sei lá, você não concorde com tudo que a Hasbro faz, no fim das contas, ainda são só umas cartinhas, sabe? Não tem por que a gente ficar passando nervoso por causa delas, sabe? É uma coisa que eu penso, assim. Sei que não é todo mundo que compartilha dessa visão, né? Mas outra coisa me ajudou a tentar, tipo, ignorar, não dar atenção pra essa faceta aí do Magic, sabe? Tipo,
sim.
Minha Wizards é só, sei lá... Beleza, é uma fonte de cartinhas novas, saca? Mas eu não vou ficar... Ai, porque o fim do Magic em português vai acabar com o jogo. Tipo, gente, foda-se, sabe? Vamos continuar jogando mesmo assim, sei lá. Ou não também. Eu acho que o que deve determinar se você continua jogando ou não não é a corporação bilionária, é você mesmo, sabe? Tipo isso, é a sua relação com o jogo é muito mais importante do que a sede de grana da Hasbro, sei lá. Tipo assim, foca no que importa, você e as pessoas ao redor, saca? A gente também, sei lá, mudar um pouco o foco, assim, eu acho. Tipo, não Sim. deixar a Hasbro te afetar, eu acho que é uma coisa que me ajudou também, sabe? Então se a Hasbro falar amanhã, a gente vai fazer um Secret Lair da Xuxa, sei lá, pô. grande coisa, saca? Eu não tô nem aí, velho, sei lá.
Uma coisa que eu tinha separado aqui também, que é muito legal, é sobre celebrar as vitórias do mesmo jeito que você remói as derrotas, né? Porque eu acho que essa é uma coisa também que a gente tem que aprender no Magic, que é difícil, né? A gente sente muito as derrotas e sente pouco as vitórias, né? Uhum. Inclusive, inclusive na zica, né? Eu perdi esse jogo porque eu ziquei, ou porque eu não comprei a carta certa, ou porque eu fludei. E a gente é muito difícil conseguir enxergar e valorizar do mesmo jeito, contabilizar do jeito que a gente contabiliza as derrotas, as vitórias que nós tivemos por esses mesmos motivos, né? Então, é importante a gente conseguir aprender a celebrar as vitórias com, no mínimo, a mesma intensidade que a gente remói as nossas derrotas, né?
E ainda mais, na real, né? Se pá, tipo... É aquele negócio lá, a gente volta para aquele episódio de Fundamentos do Magic lá, você vai perder 30, 40% dos seus jogos, sabe? Meio que não importa o que você faça, porque o jogo é assim, saca? Então, por que que a gente pensa tanto nisso, né? Por que que a gente passa tanto tempo? Porque eu não comprei terreno, se eu tivesse comprado um terreno, eu tinha ganhado. Mas assim, você nem vê quando seu oponente não compra o terreno, sabe? Seu oponente tá, tipo, jogando de azul e vermelho com splash preto, você vê seu oponente fazendo Ilha e Pântano, E você não vê que seu oponente não comprou montanha e morreu com três cartas vermelhas na mão. E você nunca vai ficar sabendo. Por isso que a gente não celebra, porque a gente nem percebe o que tá acontecendo, saca? E aí, tipo... E aí, termina nesse efeito aí, né? Quando você não compra a sua cor principal, você acha horrível, mas você nunca vê quando é que isso acontece com o seu oponente, então você termina não percebendo essa coisa, não entra na sua cabeça, e você só foca no negativo mesmo, mas de volta, assim, a gente vai perder, aquele negócio, você vai perder 30% dos jogos, vai ganhar 30% dos jogos, isso não importa o que aconteça, a gente tá sempre jogando pelos outros 40%, sabe? Que é que entra a parte de tentar jogar melhor, e etc, e tentar fazer jogadas melhores, tomar decisões melhores. E não adianta ficar na bad por causa de terreno, gente. É só um jogo ainda, no fim das contas, sei lá.
Pô, essa pergunta é muito boa. Você consegue celebrar suas vitórias do mesmo jeito que remoe as suas derrotas? Por muito tempo, não. Eu sempre fui um cara muito competitivo desde criança, então a derrota dói muito mais do que a vitória e tal. E... precisei fazer alguns bons anos de terapia para trabalhar melhor isso, para aprender a valorizar o que eu venci e não ficar remoendo o que eu perdi. Então é uma coisa complexa, assim, tipo, o rolê do drive competitivo faz você, a derrota te incomodar. E isso é bom, porque isso vai fazer você tentar melhorar e tal, né? É uma questão boa. Só que pode, né, passar de nível, e aí você não valoriza mais vitórias e tal. Hoje em dia eu aprendi a valorizar, tipo, a sair de um torneio, não só falar de vitórias e derrotas, mas sair de um torneio e falar assim, eu joguei bem. Eu não ganhei, mas eu joguei bem. Tem outro lado, eu ganhei, mas eu joguei mal. Focar mais no processo do que no resultado me ajudou a trabalhar melhor essa questão. Então não é tanto, tipo, sobre remoer derrotas e não valorizar vitórias, mas focar em ter bons jogos.
Elisa, eu acho que mais ou menos o nosso papo para hoje é isso, né? Essa discussão filosófica mesmo da nossa relação com o Magic, para você que tá ouvindo também ter essa reflexão, né? De entender, né, como é que a gente pode tornar ela melhor, mais saudável, dar a importância que o Magic merece na nossa vida. Ele não pode ser o protagonista da nossa vida de todo. Algumas pessoas até são, né? Sei lá, por muito tempo deve ter sido o protagonista da vida do PV. Mas são casos específicos, né? A gente que joga o jogo pra se divertir, no Areninha, no final de semana na loja, a gente tem que conseguir entender aonde colocar, né, o Magic num lugar certo pra ter uma boa relação, né?
Sim, mas certamente, mesmo o PV, se você ler os artigos dele, ele vai falar, tipo... sobre as viagens, sobre o quanto que era da hora, tipo, sim, viajar o mundo e conhecer a galera e fazer as amizades, e o quanto é importante, tipo, isso que o Magic trouxe, além do jogo em si, né? Ah,
sim.
Acho que mesmo quando você trabalha com isso, você for pro player ou cria conteúdo e tal, ainda tem uma questão de, tipo, botar em perspectiva, né? Saber o espaço que o Magic ocupa na sua vida e botar a sua vida em primeiro lugar, acho que isso é o mais importante, tipo, assim... Não foge da sua vida por causa do Magic, sabe? Entenda que o Magic é uma parte dela e pode ser uma parte importante, mas saiba que é uma parte e tenta não deixar essa parte ofuscar o resto, assim, porque a vida é muito boa pra gente gastar ela todo o nosso tempo livre acordado, jogando areninha e passando raiva, sabe? Porque não tá comprando terreno, eu acho que é isso, assim.
Exatamente, é bem isso mesmo. Inclusive, provavelmente fazendo tudo isso e dando mais valor pro seu sono, pro seu estresse, né, pra sua qualidade de vida, você vai inclusive jogar Magic melhor, né?
Exatamente. Quando você tá mais feliz, você consegue jogar melhor, porque a gente é um, no fim das contas, uns assim, uns esqueletos revestidos de carne movidos por um pedaço elétrico, assim, que fica lá, e se o seu pedaço elétrico tá bem alimentado e bem nutrido e funcionando direitinho, quem diria, você consegue fazer jogadas de Magic melhores, né?
Exatamente. Mas é isso, Elisa. Que maravilha, hein, de papo hoje. Você que tá ouvindo aí, manda uma cartinha pra gente em 23mágicas@gmail.com. E obrigado, Elisa, por mais esse dia de 23 Mágicas.
Ah, obrigado a você, Randy. Obrigado a galera que assistiu. Sorry, not sorry, quem tava esperando aí um conteúdo de Magic, mas às vezes a gente precisa parar um pouquinho e pensar no que é importante. Eu espero que vocês encontrem o que é importante na vida de vocês e se cuidem. E a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio de 23 Mágicas.
Até mais, pessoal. É isso aí, peraí, deixa eu só matar um bicho que apareceu aqui. Tá.
Morra!
Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.